A viagem da alma após a morte. Safira, que encarnou na Terra, tinha agora 12 anos e seu nome era Isabel. Sua amiga Kelty a convidou para um encontro com um mestre iluminado. Ao entrar no salão, onde a aula estava começando, e ao ver o mestre de pé no palco, Isabel sentiu algo muito querido e próximo de sua alma, como se estivesse voltando para casa, depois de uma longa e árdua jornada. No mestre, ela viu seu verdadeiro pai espiritual, que ela havia perdido e agora havia reencontrado. Todas as pessoas presentes lhe pareciam familiares e amigas. Ela não entendia por que, de repente, havia tido essa reação. Ela tinha uma sensação crescente de que tudo isso já havia acontecido, mas ela havia se esquecido. Surpresa consigo mesma, ela se sentou na primeira fileira, em frente ao mestre, e ficou olhando para ele ininterruptamente, com seus grandes e belos olhos. O mestre imediatamente a reconheceu e, sem dizer nada, apenas sorriu para ela, com seu sorriso gentil e cheio de amor. Seu rosto sábio e nobre irradiava luz e compaixão por todos os seres. Ele começou seu discurso com uma oração.
Meus queridos, estou muito feliz por vê-los aqui. Vejo amor e desejo pela verdade em seus olhos. Vamos começar este encontro com uma oração.
Todos se levantaram e, colocando as mãos em um gesto de oração, começaram a repetir as palavras da oração após o mestre, com uma voz etérea, sublime e profunda, transmitindo boa energia por meio de cada palavra. O mestre pronunciou grandes verbos.
Ó Senhor misericordioso, conceda-nos o que é bom para nós, mesmo que não o peçamos. Mas livrai-nos do mal, mesmo que peçamos o contrário.
Lágrimas de admiração escorriam pelos rostos dos presentes. Ian também estava lá, e ao contemplar esse acontecimento importante na vida de Isabel, ondas de alegria vibraram em seu coração.
Se você encontrasse o gênio da lâmpada, pense em qual desejo, apenas um desejo, você pediria a ele. Deve haver apenas um desejo, pois dois ou três desejos já dispersam seu poder. E muitas vezes, eles são contrários e não permitem a materialização nem de um e nem de outro. Mas se o desejo for puramente externo, por dinheiro, poder, fama, imagine como uma pessoa de mente fraca lidaria com isso. Ela provavelmente perderia tudo. Mesmo que ela levitasse ou atravessasse paredes, isso não lhe seria útil. E muitas pessoas estão muito próximas da insanidade e usam tudo o que têm em seu próprio prejuízo. Observei que muitas vezes, quando um mendigo recebe muito dinheiro, ele literalmente se arruína, tornando-se compulsivo, bebendo e usando drogas, e às vezes até morre rapidamente por causa disso. Portanto, pense cuidadosamente sobre quais desejos seriam realmente bons para você e quais desejos o estão levando à destruição. Entender isso abrirá seus olhos para muitas coisas. Mas não se prenda a uma única resposta. Continue pensando se ela é realmente o que você precisa. Se uma pessoa encontrar um desejo realmente bom, ele virá do coração, e não da mente superficial, cujo desejo ela não quer de forma alguma realizar, pois ele é apenas uma resposta para se mostrar inteligente. E se esse desejo for um só, é certo que o homem o alcançará, se o desejar com afinco e por muito tempo. O estado de um homem moderno é o resultado de coincidências. Ele é um escravo dos desejos de outras pessoas. Se ele perceber e enxergar isso, ele se tornará livre e poderá alcançar o que é realmente bom para ele.
O mestre falou longa e sabiamente, e Isabel sentia cada vez mais que havia encontrado algo inestimável em sua vida e queria mais do que tudo estar sempre perto do mestre. Quando saíram da sala, discutiram por um longo tempo sobre o que tinham ouvido. Isabel compartilhou suas preocupações com o mestre.
Então, você está tendo um déjà vu.
Quando chegaram à casa de Kilt, começaram a se maquiar e se vestir como mulheres adultas. A maquiagem de Isabel era bastante intensa. Sem lavar o rosto, ela voltou para casa, onde foi recebida por sua mãe embriagada, de cabelos sujos e oleosos, vestindo um roupão esfarrapado e chinelos, fumando um cigarro barato.
O que está fazendo? Você se tornou uma prostituta? Tire a maquiagem agora. Ela faz você parecer velha. Você não deveria estar se exibindo na frente dos homens. Você deve ser vista como é.
Isabel ficou ressentida por suas primeiras tentativas de ser bonita e adulta terem sido frustradas dessa forma. Ian a estava observando naquele momento. Ele não gostou nada da atitude de sua mãe. Ele queria dizer a ela que não a ouvisse, que ela estava fazendo a coisa certa, seguindo sua natureza feminina, mostrando seu ser. Mas ele não conseguia, pois ela não podia ouvi-lo. Ele gostou muito da maquiagem e começou a reconhecer em Isabel as características de Safira, que sempre foi muito elegante e se cuidava muito bem. A filha começou a compartilhar ingenuamente com a mãe, que era a pessoa mais próxima, suas impressões sobre o encontro com o mestre, e mais uma vez foi recebida com incompreensão.
Isso é uma seita! Você está sendo arrastada para ela. Eu te proíbo de ir lá. É melhor se sentar e fazer a lição de casa e as tarefas domésticas. Muito cedo você colocou suas manguinhas de fora. Você é apenas uma criança. Você tem que me ouvir em tudo.
Isabel ficou muito magoada por não ter sido compreendida e por ter sido simplesmente proibida de fazer o que queria. Ela já se sentia bastante crescida e independente.
Por que tenho que ir para a escola? Eles dão conhecimentos que não se aplicam na vida. Você precisa de logaritmos, senos, valências, trigonometria, álgebra. Tudo isso é inútil na vida. Quero aprender coisas que eu possa usar.
Cala a boca! Os professores sabem do que você precisa.
A filha se fechou e decidiu não se abrir mais com a mãe. Durante a noite, ela sonhou que estava caminhando pela lama e subindo um penhasco alto. E lá no topo, Ian a encontrou. Ela se lembrou de que o tinha visto antes em seus sonhos, muitas vezes. Ele lhe deu a mão e a ajudou a chegar ao topo.
Não dê ouvidos à sua mãe. Você está fazendo e entendendo tudo certo. Sua alma é muito mais evoluída do que a dela e a de muitos adultos. Diga a eles o que eles querem ouvir. É inútil conversar com eles. Faça o que você acha que é certo. O que você gosta.
Quando Isabel acordou, ela ficou impressionada com o sonho por um longo tempo. Ian lhe parecia muito familiar, mas ela não conseguia se lembrar onde o tinha visto e não entendia por que o via com frequência em seus sonhos. Ela sentia uma afinidade com ele e queria vê-lo com mais frequência em seus sonhos. Depois que Ian visitou Isabel em seu sonho, ele voou e contou tudo o que viu para Rhea e Bhagavat, que ficaram felizes por sua amiga e ao mesmo tempo preocupados com o fato de ela estar sendo vítima de uma educação ruim. Elas decidiram ajudá-la.
Vamos fazer um catatântrico e criar um modelo energético, o germe de nossa intenção compartilhada, para que Isabel possa resistir à influência paralisante dos adultos e desenvolver melhor sua individualidade.
Eles se sentaram em um triângulo, de frente um para o outro, como Kutihume havia lhes ensinado, e começaram a trocar energia como em um ato sexual. Mas agora, eles não estavam fazendo isso por prazer, embora também o sentissem, mas por um propósito mágico. Chakra por chakra, um a um, eles estavam elevando a energia. Muladhara, Shwadhisthana, Manipura. Entre seus chakras, começaram a aparecer seus vórtices, em formas de oito. Seus campos de energia, Aharata e Hara, se uniram. Eles cultivaram a intenção conjunta de criar um molde energético de ajuda e durante a oração, um coágulo de energia preenchido com seus desejos foi liberado de seu campo comum e foi em direção a Isabel. Naquela ocasião, ela estava sendo repreendida pelos pais por sua rebeldia, por não estudar, mas por apenas se maquiar e fazer o que quer que fosse em sua seita. Ela estava sentada, chorando, completamente dominada pela energia deles, e queria morrer para não ter que ouvir mais insultos e receber surras. Então, o modelo energético entrou nela, e imediatamente, ela já não quis mais chorar. E uma grande determinação e força surgiram nela.
Farei o que eu acho certo, não me importo se você me matar. Se você não concorda, vou embora e viverei por conta própria.
Os adultos ficaram atônitos com a atitude incomum dela e não sabiam o que dizer. Seu pai deixou cair o cinto com o qual acabara de chicoteá-la nas costas. Ela saiu da sala, batendo a porta. Agora ela percebia que estava começando uma nova vida independente. E não obedeceria a mais ninguém. Não temeria mais nada. Nem mesmo a morte poderia impedi-la. Ela seguiria o chamado de sua alma, seu ser desperto, sua individualidade.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.